Dom Aloísio, na verdade, ele é um patrimônio da própria igreja, que ele amava muito. E eu tive, como os demais confrades aqui de Porto Alegre, do provincialado, tivemos o privilégio de conviver com ele nos últimos 3 anos de vida. Nesse período, ele manteve-se sempre muito ativo na comunidade, participando das reuniões, assumindo a oração comunitária, a formação interna, chamamos de formação permanente. Ele era um homem de estudo, de leitura. Pessoalmente, admirava muito nele essa postura alegre. Ele realmente, nesse ponto, foi um verdadeiro filho de São Francisco, alegre e bem-humorado. Mesmo na dor, quando os primeiros sintomas da doença dele se manifestaram, Dom Luísio era espetacular em esconder essa dor. É um homem simples, descomplicado, um homem que marcava presença e, repito, profundo amor pela igreja e pelos pobres. Ele não parou, não é porque ele foi emérito, né, Cris, que ele tenha estacionado. Ele continuou gastando o tempo dele com palestras, cursos, encontros, né? Ele tinha uma facilidade incrível, incrível de escrever, de redigir. Ele participava dos recreios da comunidade, é uma coisa muito bonita. Vibrava junto, gostava de tomar um copo de vinho tinto, gostava de tomar uma cerveja, né? Ele sabia fazer festa também. Era um homem normalíssimo. Isso é, de modo especial, importante, né, quando se fala de vida religiosa, né? Ele era muito solícito com a imprensa também, é bom que se diga. Solícito com as pessoas, inúmeras pessoas que vinham procurá-lo. Tanto pobres como ricos, pessoas doutas, pessoas mais simples, ele acolhia a todos. Só no momento de doença é que ele tinha certa dificuldade em receber visitas, mas do contrário, ele sempre era muito atento. Ele foi, sem exagero, um homem santo, no sentido, digo, mais precioso que se entende por santidade, né? Uma vida gasta, consagrada para o reino de Deus, né? Um homem que amava a sua vocação, né? O seu ser franciscano, um homem de igreja, um homem de diálogo, era sempre moderado, sabia ponderar e sabia ver os dois lados. Mesmo em situações de conflito social, sabia se posicionar a partir dos princípios evangélicos, né? Da doutrina da igreja. E essa é uma rica herança que ele deixa para nós todos, né? Ele deixou inúmeros escritos ali, eu estava ainda ontem olhando no quarto, na biblioteca dele pessoal. Ele começou, inclusive, um livro sobre a espiritualidade do leigo. Ele escreveu sobre a espiritualidade do padre diocesano e agora estava redigindo, já bem adiantadamente, um livro sobre a espiritualidade do leigo que fica incompleto, né? Então é belo saber que um homem com 83 anos ainda procurava colaborar, fazendo aquilo que ele sabia fazer, né? Pensar a igreja, a prática pastoral, a teologia. Essa é a bela herança que ele nos deixa, né, Cris?
Deixa um grande exemplo também de capacidade. Sim. De trabalho, de dedicação, né? De tenácia, né? Até o fim.
Eu fiz questão de sublinhar esse aspecto da trabalho, porque a gente acha que é emérito, agora vai descansar, vai passear, né? Não, na verdade, ele conseguiu trabalhar até o fim, digamos assim, né? Até quando a irmã morte veio visitá-lo. E diante da morte, ele nunca temia, ele só dizia assim: olha, quando Deus vier me chamar, eu estou preparado. Eu fiz o meu melhor, né? Vou em paz. E esse é um testemunho de fé muito bonito da parte dele também, né? E para nós todos, né, nós outros aí, foi edificante ouvi-lo, senti-lo, né? Não só porque é um cardeal, mas é uma pessoa de renome, né? A figura dele, ela fala alto para além da ordem franciscana, né? Vai a nível de igreja, igreja local, igreja nacional do Brasil, CNBB, da América Latina e também da própria igreja universal, né?